Uma pesquisa aponta que o hábito de os pais lerem para os filhos traz inúmeros benefícios, entre eles o aumento do vocabulário das crianças, da capacidade cognitiva das crianças, do aprendizado, né? E até a diminuição do mau comportamento e, consequentemente, das punições. A pesquisa foi feita pela Universidade de Nova York em parceria com o Instituto Alfa e Beta e o IDADOS. E nós vamos conversar com o professor João Batista Oliveira, que é o presidente do Instituto Alfa e Beta. Ele é psicólogo com PhD em educação, mais de 40 anos de experiência nacional e internacional na área de educação, autor de dezenas de livros e de artigos científicos também. Professor João Batista, é um prazer ter o senhor aqui com a gente.
Prazer é meu, Luiz Inês, boa tarde, ouvintes.
Professor, vamos falar dessa pesquisa? Quer dizer que os pais lerem para os filhos faz mais efeito do que outras pessoas lerem?
Olha, os pais são as pessoas que convivem com as crianças. Uhum. Né? A grande mensagem desse estudo é a importância da família na educação da criança. Uhum. Né? A escola tem essa importância, mas ela não substitui a família e o impacto da família é impressionante. Essas crianças todas estavam em creche, uma creche de boa qualidade, como é a creche lá de Boa Vista, e apesar disso, um grupo de pais que participou da pesquisa teve um impacto muito maior dos filhos do que o grupo que estava indo só à creche. Então isso comprova-se de uma maneira muito forte, muito contundente, a importância dos pais, da família, na educação de seus filhos.
Uhum. Nesse estudo, nessa pesquisa, como é que funcionava? O senhor falou aí, uma parte das crianças ficava só com a leitura na escola, né, na creche, e outros tinham livros para levar para casa para os pais lerem, é isso?
É, são dois componentes. Um é que eles levavam para casa dois livros por semana. E o outro é que os pais tinham uma reunião, um treinamento, né, um workshop, a cada três semanas, onde eles aprendiam técnicas de interagir com as crianças, onde eles trocavam experiências com outros pais, né, onde eles traziam as crianças deles para eles demonstrarem como é que estava lendo e aprendendo coisas. Então, com isso, eles adquiriram, né, uma capacidade, uma segurança muito grande para ler, mas, sobretudo, para interagir com as crianças quando estava lendo e fora da situação de leitura, na rua, na casa, na hora de arrumar a casa. Né? Eles aprenderam a conversar, conviver com os filhos.
Uhum. E, gente, os resultados são até impressionantes, né, professor? Porque, diz, olha aqui, o dado que eu tenho aqui é o seguinte, ó. Aumento de 25% de crianças sem problemas de comportamento, 50% de aumento da leitura interativa, que é aquela em que os pais leem conversando e estimulando os filhos, né? Também 14% de aumento do vocabulário das crianças. Quer dizer, é claro que quando a criança está ali com os pais lendo, ela recebe mais atenção, né, professor? Já começa por aí, né? Já recebe a atenção dos pais, não precisa mais fazer malcriação, como a gente fala, para chamar a atenção, né?
Exatamente. Esse foi um dos resultados que chamou bastante a atenção da gente. A gente já sabia, antes de fazer a pesquisa, que ler vai impactar o vocabulário, né, o desenvolvimento cognitivo. Mas a gente não esperava que tivesse esse efeito tão grande indireto no comportamento. E a interpretação é exatamente essa que você está dando, né? Quer dizer, como os pais aprenderam outras maneiras de conviver com o filho, eles não precisavam mais de usar só a violência, só a punição para relacionar. Então, esse é um efeito extremamente positivo, indireto, mas saudável, né, do hábito de ler, de aprender a interagir com os filhos.
Uhum. E o senhor falou que nas reuniões aí os pais que participaram ficavam todos orgulhosos, né, dos resultados também, né?
Olha, não só isso, como a gente ficou surpreso, porque muitos deles trocavam o WhatsApp, trocavam mensagens eletrônicas, filmando as crianças, filmando a interação deles. Então, eles tinham muito orgulho de fazer e de ver os resultados, né? Que eles estavam conquistando os filhos e conquistando uma competência de ser pais.
Uhum. E essa creche era uma creche para filho de rico, como a gente fala, professor?
Não, Bolsa Família, né? Todas as creches, uhum, do programa, chama Programa Família que Acolhe em Boa Vista, elas se chamam Casas Mãe, tem 22, agora vou passar para 33. Uhum. Elas são dirigidas, focalizadas em famílias que pertencem à Bolsa Família, portanto, famílias de renda bastante baixa.
Pois é, o que prova, então, que esse convívio, esse hábito de leitura, de contar história e tudo, é possível em todas as classes sociais, né, professor?
Possível, e quanto menos a criança tiver outros recursos, mais importante ela é. ou seja, nas classes sociais de menos recursos, é fundamental que os pais façam isso, porque isso tem um impacto muito importante na relação deles com os filhos, na capacidade dos filhos depois de se dar bem na escola e na vida.
Uhum. Que aí, então, é um aprendizado que vale para a vida toda, né?
Para criar o hábito, né? A hora que a criança cria o hábito de ler e o gosto de ler, porque aquele gostinho gostoso de estar com os pais, de estar no colo, de ler na hora que vai dormir, aquilo vai virar um vício que ela vai levar para o resto da vida. E esse vício é um vício positivo, um vício muito bom.
Uhum. E como o senhor falou, é diferente dessa leitura que acontece em casa, em família, da leitura que acontece na escola, né?
É porque é uma leitura totalmente individualizada, né? Como você também mencionou, a leitura vai junto com ela, o carinho vai com ela, a atenção vai com ela, um conhecimento cada vez maior da criança. Então é algo muito pessoal, muito individualizado, né? E que para a maioria das pessoas marca para o resto da vida. Mesmo a gente que não lembra como é que os nossos pais iam para a gente, certamente ficamos marcados por essa experiência.
Agora, uma coisa que às vezes a gente escuta as pessoas falarem, assim, ah, mas comprar livro é muito caro, é difícil. O que, que o senhor sugere para a gente, então, ter acesso a esses livros?
Bom, é verdade, comprar livro é caro, mas outras coisas também são caras, né? Então, não é só livro que é caro.
Uma questão de prioridade também, né?
Primeiro, você pode tomar livro emprestado na escola, na livraria, na biblioteca, quando estiver. Não é? Você pode criar cooperativas de amigos e circular livros, cada um compra um. Se são 10, você tem aí 10 livros. Não é? As ONGs podem ajudar, as igrejas podem ajudar. Então, o mais importante, óbvio que ler livro bom é importante, ler livro bonito é importante, mas ler alguma coisa é mais importante do que ler, não ler nada. Não é? Em último caso, pode até você desenhar, escrever um livro no papel, dobrar o papel e fazer um livrinho, aquilo tem muito mais valor do que não ler. Então, o importante é ler. Obviamente, se puder ler um livro melhor, um livro mais bonito, melhor ainda. Mas, certamente, essa é uma função da sociedade, do poder público, das escolas, das igrejas, das ONGs, de facilitar o acesso a livros e a livros de boa qualidade.
Professor, eu me lembro que um tempo atrás, quando eu conversei com o senhor falou que no site do Instituto Alfabeto tinha uma relação de quantos livros que a criança precisava ler até...
600.
600 então, livros, né?
6 anos. Então, 600 livros. São 100 livros por ano, 50 semanas por ano, 2 livros por semana, que é exatamente essa receita que a gente usa nesse programa.
Uhum.
2 livros por semana.
E a gente ainda acha essa lista?
Tá lá no site, pode ir lá. 600 livros que toda criança deve ler antes de entrar para a escola.
Olha só, gente, que bacana, hein? 600 livros que toda criança deve ler antes de entrar na escola. E isso tem, então, livros para as várias faixas etárias, né?
É, quer dizer, obviamente o livro bom ele serve para toda a faixa etária. Agora, cada livro tem mais adequado para alguma faixa etária e você sempre pode reler o livro de outras formas, a criança também, à medida em que vai evoluindo. Até nós, adultos, podemos ler livros infantis com grande interesse, com grande proveito.
É verdade, ainda mais quando a gente vai ler para criança, né? A gente acaba pegando o gosto de ler, lembra as histórias do tempo da gente. Como o senhor falou, quem não tem o acesso ao livro mesmo pode criar seu próprio livro, sua própria história, né? E isso faz um bem enorme para todo mundo, né? A gente se diverte com esses livros infantis, né, professor?
Agora tem que entender uma diferença interessante, né? A gente, quando é adulto e vai ler para criança, normalmente a nossa tendência é olhar para trás. Né, lembrar das lembranças que a gente teve quando leio, né, como é que era aquilo no passado. A criança, o olhar dela é diferente. Né, ela está olhando no livro, nos personagens, na história, como é que ela resolve as situações. Como é que o personagem resolve? Como é que o personagem lida com o mundo? Então, ela está olhando para frente, o pai está olhando para trás. Então, é importante ter essa sensibilidade para o olhar da criança.
Então, dá essa atenção especial. E a gente já sabe que a criança é um serzinho que presta atenção em tudo, né, professor?
E está procurando as soluções ali, está querendo entender como é que funciona esse mundo. Como é que funciona as pessoas, o que é que elas fazem, como é que elas se viram, o que é que acontece com quem obedece, com quem não obedece, com quem quebra a lei, com quem vai em frente, com quem é destemido. Não é isso que ela quer saber.
Agora, as pessoas às vezes estranham que a criança quer sempre ouvir a mesma história, ou ler o mesmo livro, assistir o mesmo filme um monte de vezes, né? E se você conta e pula um pedaço, eles até reclamam, né, professor? Mas é assim mesmo.
Olha, numa certa idade, sobretudo por volta de 3 anos, as crianças têm muito essa tendência, né, de querer a coisa ao pé da letra, porque é uma idade em que elas têm uma ideia ainda que tem o certo e errado, tem o bem e do mal, essas coisas são muito branco e preto. Uhum. Mas depois que ela vai desenvolvendo, amadurecendo, ela vê que não é bem assim. Aí ela começa a achar graça, a relaxar e aceitar variantes. Mas nessa idadezinha, em torno de 3 a 4 anos, né, ela tem essa tendência. A outra razão que ela gosta é o seguinte: a criança aprende pouca coisa de cada vez. Então, uhum, a cada leitura, ela está aprendendo um pedacinho, ela vai acumulando, ela vai aprendendo. Como ela está interessada, ela gosta da história, ela pede para ler de novo, porque ela sabe que cada dia ela vai pegar mais um pedacinho. Uhum. Né? E ela fica muito feliz quando já lembra alguns pedacinhos, quando já sabe o nome do personagem, quando já sabe o que vai acontecer na próxima página. Então, é uma oportunidade também para ela demonstrar a segurança que ela está adquirindo por esses conhecimentos que ela vê no livro. Por mais simples que ele seja. O nome dos animais, as cores, né, o que acontece com a fada, com a princesa, com a bruxa, com qualquer um daqueles personagens.
E olha, gente, aqui no site do Instituto é o www.alfaebeto.org.br. Eu achei aqui uma coisa muito interessante, que é a leitura para bebês e crianças, um guia para pais e cuidadores. Aqui dá muita dica interessante de como é que a gente lê para criança, né? Para criança pequena, para os bebês aqui. Então, dá muita dica falando para deixar a criança pegar no livro, virar as páginas, porque às vezes a pessoa não deixa, né? E vai dando outras dicas. Faça pergunta, ouça as respostas, repita o que a criança diz e acrescente algo. Se a criança diz bola, você diz, por exemplo, bola bonita ou bola vermelha, que são formas da gente ir aumentando o vocabulário e o conhecimento da criança, né, professor?
A gente chama isso de espichar a conversa. Então, a leitura é espichar a conversa. E ver, e dar dica, e perguntar, interessar, ir além, ou seja, fazer essa transposição entre a leitura que está ali no livro e a leitura do mundo, né? As coisas que estão no mundo. Olha aqui, está no livro também. E quando está lá fora no mundo, na venda, no mercado, posto de gasolina, fala, lembra que no livro falava disso? Então a criança vai vendo que o livro é uma fonte de informações importantes sobre o mundo. E isso se dá nessa técnica de espichar a conversa.
Muito bem. Nós conversamos então aqui com o professor João Batista Oliveira, presidente do Instituto Alfa e Beto. Professor, muito obrigada, um grande abraço e até uma outra oportunidade.
Muito obrigado, Luiz Inês, e boa tarde aos ouvintes.